Olá, Andréia, bom dia.
Olá, Luciana, olá, ouvintes, bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Andréia, hoje eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes uma dica, uma receita de bolo de reis. Eu queria entender que bolo é esse? Por que tem esse nome? É curioso, né?
Muito curioso, Luciana. Não sei se todos os ouvintes conhecem, né? Recentemente eu estive no Rio de Janeiro, inclusive, e esse é um bolo, Luciana, que no Brasil tem influência portuguesa, no Brasil. Porém, na Europa, ele remonta aí o período medieval, o período dos papados, inclusive, e é uma receita, a gente fala muito de gastronomia, né? E muitas vezes a gente come as coisas, vê receitas aí na mídia, e às vezes a gente pensa que é uma simples receita. A gente sempre comenta, né, que comida ela tem um cunho cultural muito forte. E esse é um bolo interessante, o Natal ainda está para frente, mas é algo muito interessante, porque a gente fala nesse período, né, festivo aí, das comidas, né, de final de ano, enfim. E esse é um bolo que ele lembra um pouco o panetone, mas ele é um bolo e é algo muito interessante, né? Então, a gente tem a influência dos portugueses. Ele é um bolo feito com frutas, Luciana. Não sei se algum ouvinte conhece, mas dentro da gastronomia, né? Então, quando a gente fala realmente dessas comidas que tem história, que tem atrás, né, do que a gente está ali apreciando, consumindo, cultura, né, você tem um legado. Então, o primeiro bolo de reis da história, para quem está nos ouvindo, o gâteau dos reis, né, típico aí do sul da França, ele já existia no século XIV. Imagina, Luciana, você comer um bolo, né, é uma receita aí que remonta esse período medieval, né, o período dos papados, né? Quando a residência, dos chefes da igreja foram transferidas aí para o sul da França. Então é uma massa leve, né? Amendoada, feita com ovos, é claro, principalmente pela influência dos portugueses também, e usado aí para simbolizar a partilha entre todas as pessoas. E a gente tem também o formato redondo, ele tem gomos que lembra um pouco a coroa, né, a cor, então as frutas secas ali que lembram as joias de uma coroa. Então ele é um bolo muito rico de sabores. Lembrando, quando a gente fala desses doces, né, feitos com frutas secas, as frutas cristalizadas, as frutas secas no Brasil tiveram uma influência muito grande da colônia portuguesa, e essa receita, que é uma herança então europeia e que ficou no Brasil, e até hoje ela é encontrada em algumas confeitarias, algumas casas de chá. Então, assim, um Brasil que talvez a gente não veja mais, né, no dia a dia, mas que a gente tem aí, então, a gastronomia sempre relembrando essa história, essa cultura. Em Portugal, inclusive, no século XIX, no reinado de Luís XIV, a gente tem várias receitas aí desse bolo. Em alguns países, inclusive, é comum encontrar dentro do bolo. Inclusive no Brasil, a gente tem no Rio de Janeiro uma confeitaria famosa que segue ao pé da letra a receita. E olha que interessante, no centro do bolo a gente tem uma fava, né, que representa então essa receita, simbolizando aí a sorte em uma fava seca. Então olha só, uma comida, né, muito de outros tempos, né, e que ainda conquista paladares nessa compreensão de que comida é cultura. E Luciana, para quem gosta, né, de frutas secas, a receita ela leva frutas secas, frutas cristalizadas, especiarias, né, muitas especiarias, e você tem uma massa muito delicada e perfumada.
Que delícia. Estou vendo aqui uma receita de bolo de reis e vai bastante açúcar?
Vai bastante açúcar. Algumas receitas, inclusive, elas levam, algumas receitas as pessoas substituem o açúcar branco por açúcar mascavo, para se ter aí, né, um mais aroma ainda. Você tem ali laranja cristalizada, cereja, né? Algumas receitas, abacaxi, né? Você tem ali também as nozes. Então, assim, é um bolo muito rico de sabor também. Então, tem esse que eu comi não levava nem abacaxi, nem ameixas, né? Mas muitas laranjas cristalizadas, as nozes e cereja. Então fica uma massa muito saborosa e perfumada. E o interessante, né? O formato, e você tem no centro, no caso, esse, no meio da massa, ele... Lembra aquelas receitas de bolo que onde você tem nas festas aí religiosas, onde você tem uma medalhinha dentro do bolo?
Sim, então Porto essa Santo Antônio. É uma
receita que vem embaladinho ali, enroladinho, uma fava, representando então a fartura, no formato redondo, em gomos, né? Lembrando aí o formato de uma coroa. Algumas receitas, inclusive, Luciana, essas frutas secas, elas são hidratadas em vinho. Um vinho do Porto ou espumante. Então é uma receita extremamente rica de sabores e também ali, né, abastada do apreço dos ingredientes. Então é uma receita que vale a pena o ouvinte pesquisar. E falando aqui de comidas curiosas, comidas aí que tem história e que traz não só o paladar, mas também a cultura para nós.
Olha, tem um ouvinte aqui participando, o Júnior Bataglini, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: minha mãe faz doce de jiló e tem gente que já comeu e achou que era figo.
Olha só, então, olha o que é a culinária, né, Luciana? Você pega, no caso, a mãe dele, né, com certeza deve ser uma grande cozinheira, né, e você pega um ingrediente do cotidiano e você consegue transformar em farinha. Então, acho que a gente até aceita esse doce de jiló do colega. Quando ele quiser trazer aí na CBN, você me avisa, viu, Luciana, que eu vou aí também experimentar.
É verdade. Eu estava pensando aqui, você falando então sobre o bolo de reis. O bolo de reis era uma iguaria aí para poucos, na época em que ele surgiu?
Uma iguaria para poucos, né? Então era um bolo servido aí, né, dentro dos castelos, né? É um bolo festivo, então, que representava ali as festas da coroa, né? Até pelo formato dele, né? Então parte aí de uma tradição portuguesa e que se come tipicamente, né? Principalmente no período do Natal e do Dia dos Reis na sequência, né? Então o nome ele já faz uma alusão, né, aos magos, né? Tem toda uma história por trás dessa receita. E essa forma redonda, né, que tem que ser essa que a gente utiliza às vezes para fazer pudim, por exemplo, né? Tem algumas formas, inclusive, que já vem esses gomos, né? Para você ter esse formato aí de uma coroa. E uma massa bem rica, como você viu, né? De ingredientes. E esse, inclusive, que eu consumi, ele vinha com uma fava embalada dentro da massa, pequenininha, né? Como um sinal de sorte, quem queria conseguir pegar a fatia do bolo e ter esse pequeno presente, né, dentro da massa, né? Então, olha só, tem toda uma simbologia, uma brincadeira aí também, né, da sorte. Enfim, acho que uma receita que vale a pena o ouvinte pesquisar e a gente vai descobrindo, né, Luciana, sabores, esses ingredientes e a história, né, a história por trás de um prato, né, porque a cozinha, a culinária, é isso que o ouvinte trouxe, é você transformar, você transforma, você trabalha com, você fala da memória afetiva, de cultura, né, a gente está falando aqui da história da Europa, a influência dos portugueses no Brasil, né, a influência da Igreja Católica, né, que também, né, está aí dentro desse contexto, né? Então o bolo de reis, ele é um legado, né? Por isso que a gente tem ainda algumas casas de chá, confeitarias, padarias que replicam essa receita atualmente ainda. Imagina uma receita que atravessou os tempos, atravessou aí a história. A gente vai adaptando, recriando, mas o que é a comida, né? O poder que a comida, que a alimentação tem sobre a nossa história.
É verdade. Muito obrigada, Andréia. Até a próxima semana. Um bom final de semana para você.
Até a próxima, espero que vocês tenham gostado e quem fizer, conta para nós, tá bom, gente? Grande abraço!